comprovante de residência, para você apresentar e resolver essa pendência com o TRE e fazer a sua parte no dia 4 de outubro, porque o dia 4 de outubro é o dia das eleições.
Isso, e o TRE daqui é aqui pertinho da gente, no João 23.
No João 23?
Isso, o prédio da Justiça Eleitoral de Juazeiro.
Então aí, ó, rápido, fácil, porque agora tá fácil. Mas aí se você deixar entrar na semana, na primeira semana de maio, aí, meu irmão, a coisa vai complicando, porque entra, vai muita gente ao mesmo tempo, e aí você vai ficar lá esperando, aí depois reclama. Ah, mas aí,
tem
ó...
Tem fila.
É, tem muita fila, é uma demora no atendimento. Oswaldão, bom dia, Oswaldão. Oswaldão falou com a gente aqui na entrada.
Falou, bom dia, rádio. Meu querido.
Passou aqui na porta da rádio, né, Oswaldo? Um abraço pra você. Tava com a criança, Oswaldão, acho que é o filho. Ontem. Acho que é o filho dele, né?
Quem tava eu aqui, só ouvi, né? A voz.
É, ele tava carregando uma criança. Valeu, Oswaldão, um abraço pra você aí, grande Oswaldo. Nosso ouvinte que participa sempre aqui ativamente do nosso, da nossa programação. O bacana dos nossos ouvintes é isso, né? Que eles participam o dia todo.
Ei, não tem hora pra eles, não, é bom demais pra vocês.
7 da manhã a gente tá aqui com o programa, o pessoal tá mandando áudio. Aí entra a Eliane Lima, às 9 da manhã, a galera continua participando com ela. Depois vem o Papo Esportivo, o povo continua participando com o Papo Esportivo. Aí vem o Me Conte Sua História. O Me Conte Sua História e eles entram no ar, participam, mandam áudio, enfim, né? E à noite com ela, a Simá Taíde, no Top 95 e também no... no ó, já ia falar outro programa aqui.
Toque de Amor.
Toque de Amor. 7h14.
Vamos falar de Juazeiro Open? Ou vamos pro ouvinte?
Bora pro ouvinte primeiro.
Bom dia Enio, bom dia Lidiane, bom dia Leane, bom dia Caleb, bom dia Ranieri.
Bom dia
a todos os ouvintes. Sextou, sextou, papai, cuida. Rapaz, o meu título de eleitor tá ativo, mas eu não sei nem quem é que eu vou votar, não sei nem quem são os candidatos, não vou mentir.
Ainda são pré...
São pré-candidatos ainda, né? Não tem muito, tá muito definido não, a gente não sabe o que pode acontecer, não teve convenção ainda. Só depois das convenções que a gente sabe realmente quem são os candidatos. Agora há muita especulação, né?
Sim.
Beltrano, Ciclano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
E muita pesquisa acontecendo.
E muita pesquisa também, a gente já fala já sobre pesquisa, né? Muita gente não acredita em pesquisa não, viu?
E tem gente que acredita fielmente, né?
Acredita quando está a favor do candidato dele.
É, de preferência. É. Daqui a pouquinho o professor Vanderlei Carvalho, do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf, vai estar com a gente aqui para falar sobre a questão das pesquisas eleitorais.
Vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o Trânsito.
Olha, a Ponte Presidente Dutra já enfrenta aí um trânsito intenso nesta manhã para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro. A gente observa que o trânsito está intenso, não está parado, está andando, está fluindo, né? Mas tudo acontece quando você chega na Raul Alves. Aí a Raul Alves ali na descida da ponte é meio complicado. Porém, a Santos Dumont, desde o comecinho dela, tem uma movimentação intensa também nesta manhã, né? Para quem sai ali da Feira Livre ali, da Travessa da Maravilha, que vai entrar na Santos Dumont, meu irmão, para entrar ali tá complicado, viu? Trânsito intenso nessa manhã. A Adolfo Viana também apresentando aí, trânsito moderado, velocidade média de 16 km por hora, é o trânsito praticamente Adolfo Viana todo. Agora eu fico me perguntando todos os dias, você vê, a gente teve um entrevistado essa semana que fez a mesma observação, que é a questão dos agentes de trânsito. O que faz um agente de trânsito em Juazeiro? O que faz o agente de trânsito em Juazeiro?
Tem que fazer uma enquete.
É, porque, rapaz, não tem jeito não, bicho. Pode falar todo dia, reclamar todo dia, falar a mesma coisa e parece que entra no ouvido e sai no outro e ninguém toma uma atitude sobre isso. Será que a gente vai ter que conversar com o prefeito, cobrar do prefeito pessoalmente? Falar, o prefeito, o senhor que circula aí também pela cidade, o senhor tem acompanhado o trabalho dos agentes de trânsito? Porque só falta agora falar com o prefeito. Só está faltando falar com ele. Porque, meu irmão, o trânsito está quebrando, está uma confusão na Raul Alves e na Santos Dumont por conta dessas entradas que tem, essas saídas de rua para entrar nessas vias. Tudo travado. Os caras estão em cima da calçada, dentro do carro, meu irmão. O cara tava lá dentro do carro, lá olhando, ele tava... não tá no horário de trabalho não, é o horário do café agora, 7h17, um do lado de fora do carro, ou olhando para trás, de trás para o trânsito. Eu não entendi nada. Eu não entendo, eu queria entender, me explica aí, velho, porque é muito esquisito esse negócio.
Como é que explica?
É muito estranho, eles geralmente estão onde não tem o problema, eles estão próximo do problema, mas eles estão em outro lado que não tem o problema, que não está tudo tranquilo, eles estão lá. E o lado que está o BO, eles não... Nem olha. Eu fico assim, não, isso me deixa indignado, rapaz, porque a gente paga imposto, mantém esse povo... E esse povo não faz o básico, gente. Pra multar são sabidos, viu? Pra multar é rápido.
Nem desce do carro.
Nem desce do carro. Passa com o celular filmando assim, ó. Vai filmando numa galera, depois vai, chega lá e fala, opa, esse aqui tá errado, esse aqui tá errado. É assim que eles fazem. Eu vi. Ninguém me disse não. Eu vi. Tem um braçozinho do lado do retrovisor com o celular. Eles passam filmando tudo, ó. Aí depois eles vão lá e, pup, esse aqui tá errado, esse aqui tá errado, esse aqui tá errado. Esse aqui... É assim que funciona.
Não devia.
É assim. Não, se tá errado, tem que ser multado mesmo. Mas é assim que funciona. A rapidez para multar é dinâmico. A tecnologia funciona bem.
Mas a questão é essa, só serve para multar?
Pois é, é isso que eu também me pergunto. Agora, resolva o que tem que resolver, meu amigo.
Facilita até dar fluidez, né?
Para do
Paulo. Paulo Lima.
Paulo Lima.
Isso.
Pelo amor de Deus, Paulo Lima, nos ajude. Né? É difícil, toda semana a gente fala sobre agente de trânsito aqui. O entrevistado teve aqui e falou assim, rapaz, eu passei ali, eu vi os agentes de trânsito, não entendi. Tava uma confusão e os caras estavam tudo dentro do carro, no celular, não sei o quê. Eu falei, ele Petrolina, ele, não, aqui. Eu falei, vixe, Mário. Aí como é que... Hã? Como é que fala...
Como é que resolve?
Como é que resolve uma situação dessa? Só está faltando agora chegar no prefeito. Falar, prefeito, pelo amor de Deus. Tá feio isso. O Juazeiro não merece isso, não. Porque assim, eles são pagos para estar trabalhando. Mas não deve ficar dentro de carro, dentro do ar-condicionado, com o carro ligado ali e tal, vendo o tempo passar. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Até queria saber o que eles ficam olhando tanto no celular.
Dá tem que chegar de surpresa, assim, nas costas. E...
Não, é, eita. Dá curiosidade. Esses caras colocam aquela tela que a gente não consegue ver nada. Dá curiosidade. 7h20, se você passar por um agente de trânsito, manda pra gente aí.
Nosso ouvinte, o Guilherme, Guilherme Simioli, acabou de mandar uma foto de dois agentes de trânsito ali na Raul Alves, já chegando perto ali de um condomínio que tem por ali. Dois agentes de trânsito só olhando o trânsito.
Só olhando.
Paradinho, só olhando.
Eles ficam assistindo como se fosse uma série.
Quem vai se dar mal hoje?
Eles ficam assistindo como se fosse uma série. É impressionante isso, gente. Tá tudo errado. E isso é uma coisa que eu já tô até cansado de estar falando isso, mas a gente tem que cobrar. A gente tá aqui para isso mesmo, para cobrar. Né? Não faz sentido nenhum. São 7h21, 7h21. Tem participação do ouvinte, Leane? Vamos com a participação do ouvinte, mas antes deixa eu só trazer um recado aqui. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. 7h22, tem participação do ouvinte?
Bom dia, Enio, bom dia,
Dani,
bom dia, Caleb, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia com Jesus sempre, sem ele nem tente, viu? Bom dia, passarei para desejar um excelente dia para todos nessa sexta-feira. De garoa, aparecendo a capital paulista.
Olha.
Bom dia aí. Deixar um beijo aí pra minha esposa, Carolina Augusto.
Opa.
Nossos filhos, Gabriel Augusto e Valentina Augusto, viu?
Valeu, meu amigo.
A caminho da escola atrasada aí, porque foram pegar a avó no aeroporto. Chegou de São Paulo.
Olha.
Aí, tipo, estão atrasados, mas estão na sintonia, viu?
Beleza.
E muita cautela aí, principalmente para os motoca, viu? Principalmente para os motoca, com essa garoazinha, esse trânsito aí. Vamos ficar esperto, galera. Vamos ficar esperto. Deixa a pressa para trás. Vamos pilotar com cautela aí. Abraço a todos.
Valeu, meu amigo. Um abraço para você. E outra situação também que ele falou, deu um alerta aí, pra, principalmente nos motoqueiros, é que Juazeiro não está preparado para a chuva. E o pó de brita que colocaram já foi. O pó de brita que colocaram nos buracos de Juazeiro já foi, viu? Não, já era, já sumiu. Não, eu passei ontem, pó de brita, beleza, tava ali na Raul Alves para São João. Ok, hoje, meu irmão, a buraqueira tá maior. Eu falei isso. Parece que o buraco abre mais.
Bom dia. Eu vim agora aqui no João 23. Fizeram o mesmo serviço ontem à tarde, antes de eu vir fazer o pulsação. Pó de brita colocaram e tal. Aquela chuva que deu ontem, meu irmão, tá o mesmo jeito. Vai ser outro trabalho novamente para ter que colocar esse pó de brita para poder vir a camada de asfalto para fazer o tapa-buraco.
Pois é. É porque assim, asfalto eles não colocam nesse momento, porque dizem que quando tá chovendo não tem como colocar.
Não seca.
É. Aí por isso que eles não colocam. Mas o pó de brita... Mas a gente teve vários dias aí sem chuva, não foi?
Era isso que eu já ia perguntar. Passou vários dias sem chover.
Foram vários dias sem chuva. E não tinha previsão não, viu?
Exatamente.
Tanto que a chuva que caiu na segunda, foi na segunda...
Terrível segunda.
Segunda-feira, né? Depois isso. Segunda ficou terça, quarta, quinta...
Ontem começou de novo.
Ontem que começou de novo a chuva.
Ontem, depois daquela chuva que eu peguei uma moto pra voltar lá pra Orla, o rapaz ia com receio, porque ele disse, rapaz, eu não conheço essa estrada, e se tiver um buraco cheio de água do
rapaz,
jeito que tá...
Rapaz, olha, sou sincero
eu nem dizer. Fiquei com medo, né? Eu fiz, moço, como é que você diz uma coisa dessa comigo na garupa?
Pra você ter ideia, eu saí aqui, foi no momento da chuva em 7h05, 7h10, meu irmão, a frente aqui da rádio tava um mar d'água, você não enxergava nada. Essa lateral aqui, da Avenida do Posto aqui...
Tem um buraco lá, né?
Meu irmão, você não via... E fora também, aquela parte do viaduto que fica ali, do lado do antigo açaí do Vilela, eu passei ali, meu irmão, água dando da metade, meu irmão, da moto. Fizeram aquela obra ali, já mexeram, e a água continua acumulando ali
e
naquela
ali é muito
lateral.
Alta, a água fica alta ali.
Demais, é doido.
Porque o asfalto não vai aguentar muito tempo também.
Vai não.
Se for igual o asfalto que colocar do lado de cá, na principal, na BR, em frente ao supermercado Açaí, se for igual aquele...
Já era,
porque a buraqueira que tá ali... Agora imagine um local mal iluminado à noite, o cara que passa de moto,
exato,
vai bater num buraco desse e tem um acidente grave, é daqui para ali.
Prejuízo total.
A gente tá falando de vidas.
Exato.
De pessoas que passam ali, que tá saindo do trabalho, que não espera, porque passou, tava um pó de brita ontem à tarde, quando tá voltando à noite no escuro, quando vê, estampa num buraco.
Pra você ter ideia,
e quando a água sobe, você não vê buraco.
E recebemos também imagens até de moradores ali do Monte Castelo, que realmente, Enio, ficaram ilhados. Que a gente sabe que o Monte Castelo
lá,
ali,
né?
Ali não tem asfalto e praticamente rua nenhuma.
E quando a água vai embora, vira maçapê.
Exatamente.
Pois é. Então é isso, né, gente? A gente pede atenção pra você que tá aí na sua moto, no seu carro. Teve um ouvinte que falou que já perdeu dois pneus aí nessa buraqueira de Juazeiro. Tá uma situação complicada. A chuva de ontem, e olha que aqui é chuva rápida, viu? Não é chuva demorada, não. A chuvazinha de meia hora, não dá 40 minutos a chuva aqui, acaba com tudo, rapaz. A Raul Alves ontem estava intransitável.
O estrago é
grande.
A
água sobe muito rápido, então tem que preparar essa cidade para essa quantidade de chuva que acontece. Ah, mas não chove tanto, mas quando chove dá um estrago retado. Que isso? Eu recebi aqui o comunicado da Defesa Civil, mas esse alerta, como eu morava em Feira de Santana, ele deve estar cadastrado como Feira de Santana, né? E aqui chegou o alerta da Defesa Civil agora. Acumulado de Feira de Santana iniciado no dia 23, às 9h50, chuva entre 30 a 60 milímetros, chuva de 50 a 100 milímetros, risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios em cidades como tais áreas de risco. Em alerta é válido até hoje, às 23h59. E aí, essa regra deles serve para qualquer pessoa, para qualquer lugar. Evite enfrentar o mau tempo, observe encostas, desligue aparelhos elétricos, proteja pertences em sacos plásticos e qualquer emergência 193. Pronto. Né? Porque Juazeiro também não está fácil. Uma chuva de meia hora, 35 minutos, a situação fica complicada, a cidade toda aí. E eu até peço para o Caleb dar um giro aí nos bairros, né? Porque a gente fala muito de centro, muito das principais vias, mas eu quero saber a situação dos bairros. E você, amigo ouvinte, que mora aí no seu bairro, como é que está depois da chuva? Como é que está o seu bairro depois da chuva de ontem? Né? A gente tem que observar os bairros. E Petrolina também. Turma de Petrolina participa muito. Falando da situação de Petrolina, que não é diferente, muito diferente daqui não, viu?
Sem dúvida.
Com relação a buraco hoje.
E a chuva.
E os alagamentos em Petrolina. Então você pode participar através do nosso WhatsApp, o 74-3611-5533. 74-3611-5533. Tem mais ouvinte.
Bom dia, Rádio Nova Cidade.
Bom dia.
Bom dia, Anne. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos aí. É complicado esse negócio aí. Lembra, Anne, do ano passado que o Milton estava ao vivo na rádio e eu falei para ele que eu fui orientar um guardinha que tinha um cara parado num lugar que não podia, entendeu? Fui só orientar ele, ele não mandou ele se arrombar. Povo tudo complicado, viu, velho?
O cara do trânsito foi? O agente? Disse um negócio desse a você, rapaz? Aí eu fico me perguntando.
Se fosse o cara,
a gente tem que respeitar. Preso, né? Não, exatamente. A gente tem que respeitar o servidor público que está trabalhando, tal. E o servidor público pode me desrespeitar? Eu, como cidadão, que pago imposto para pagar o salário dele? Eu tenho que ser desrespeitado? O cara chega na conversa e tal. Ô, rapaz, o cara fala um negócio desse, bicho. Quer dizer que ele está trabalhando. Ele não pode ser respeitado e não deve ser respeitado mesmo. Tem que ser respeitado, todo mundo tem que ser respeitado. Porém, ele vem com uma dessa para um cara que paga imposto para pagar o salário dele. Porque o que o pessoal não entende, viu, Lidiane? Muita gente não sabe. Quem é servidor público? Servidor público não faz favor para o cidadão. Porque quando você chega numa situação pública, parece que eles estão fazendo favor para você. Olha com a cara feia, todo mundo mal-humorado. E olha que pinga salário todo mês certinho desse povo, viu? Aí esse povo está mal-humorado, não são todos, muita gente desses aí, de servidor público. Você vai procurar um atendimento, um mal-humorado, uma lerdeza, faz a coisa sem vontade, faz você voltar várias vezes, manda você para outro lugar que não tem nada a ver, daqui a pouco você vai para outro lugar. E esse povo não entende que o salário dele é pago com o nosso dinheiro.
E ponto.
Pois é. 7:30, tem mais ouvinte?
Bom dia, Anne. Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Bom dia, Leane, Caleb, Ranieri. Sextou, com clima de chuva, mas tá chovendo ainda não. Você tava falando, Anne, em pesquisa? Rapaz, esse dia eu tava vendo a matéria que disse que uma pesquisa para cada 200 pessoas que é feita é gasto uma média de R$500, se for contratar uma empresa para poder fazer pesquisa. A pergunta que fica, o cara vai pagar esse dinheiro todo por cara fazer uma pesquisa para falar negativo sobre ele? Vai contratar uma empresa para falar negativo sobre ele? É complicado esse negócio de pesquisa aí. Você pode dar uma analisada aí, que é desse tipo aí. Já te falei, o lanchinho fica dentro do carro. Estavam lá para multar, é bom. E ficam também quem passa ali, principalmente aí, ó, a galera que transporta passageiro, ouvido baixado aí, manda utilizar o cinto, que estão ali também no Banco do Brasil olhando para dentro do carro para ver se estão usando o cinto também. E outra, né, às vezes tem um carro parado. Eles passam, às vezes num lugar proibido, às vezes não quer nem saber se o carro tá quebrado ou não. Eles multam também, mas não param para verificar se o cara tá com algum problema mecânico ou alguma pane deu no carro do cara, para tentar ajudar ou saber. Não param também não. Infelizmente, os agentes de trânsito aqui é desse jeito. Para orientar, que deveria orientar, aí foi aquilo que eu falei. Não trocou 6 por meia dúzia. Trocou 6 por nada, porque antigamente ainda você via os agitado mais, o cara na rua mais pegando o pé. Agora, acabou. Não, no celular e fica aplicando é multa. Fica aí. Tem que mandar a empresa ou levar para Minas ou trazer para eles dar um treinamento a eles aqui.
Pois é. 7:32. Tem mais ouvinte? Vou pro intervalo, hein?
Bom dia, Leiane. Bom dia, Leana Lima.
Bom dia, Oswaldão.
Bom dia, Caleb. Bom dia, Medeiro. Bom dia, Ranieri. Bom dia aos ouvintes. E aí, tudo na paz?
Graças a Deus.
Sextou, ela chegou sexta-feira.
Não é não?
Cuida, cuida. Simbora, Medeiro, então. Eu passei na frente da rádio, é o seguinte, meu filho, jogando bola no, na terça-feira, rapaz, caiu e aí machucou o punho. Aí ligou pra mim, pai, machuquei o punho jogando bola e tá doendo bastante. Eu fui levar lá no hospital da Unimed, em Petrolina. Aí fez a radiografia tudo certinho, mas graças a Deus não fraturou não, mas ele tá com o braço imobilizado, vai ficar com o braço imobilizado 8 dias. Uau. Como ele vem pra essa escola, ele estuda a escola do lado aí, da rádio.
Ah,
mas quando, como ele vem pra escola de bike, de bicicleta, aí ele não tá com apoio na mão esquerda, aí pra não correr o risco desse trânsito, ele precisar fazer uma manobra aí brusca, aí depois cair, fica pior, né?
É.
Aí eu tô trazendo ele.
Tô bem, pai.
De manhã e pegando 11 horas.
Tá. Mas certo.
As outras coisas tá tudo na paz.
Graças a Deus.
Boa sexta-feira a todos.
Valeu, meu amigo. Um
misturado.
Abraço, Oswaldão. Cuida. 7h34 intervalo, a gente volta já com mais conexão.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
E não é lugar, é a pessoa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair a...
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade.
Na Churrascaria Boi Brasa, você aproveita um buffet completo, com carnes suculentas todos os dias, com preços que cabem no seu bolso. De segunda a quinta, almoço por R$ 59,99. De sexta, sábado, domingo e feriados, apenas R$ 74,99. Ou jantar por R$ 49,99. Churrascaria Boi Brasa, no Juá Shopping. Reservas pelo WhatsApp, 74 988 38 99 90.
Juazeiro Open, primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização, Aciage.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom, meu. melhorei muito, abaixou muito o diabetes e já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem um mês e pouco que eu tomei ouvido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetano da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetano da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetano da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7:38, agora 7:38, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
O trânsito intenso para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro na ponte Presidente Dutra. Porém, ali ainda no viaduto dos Barranqueiros, tá normal, né? Não tá travado não. O pessoal consegue circular, porém, não vai demorar muito para esse trânsito travar ali também, porque a ponte já tá com uma lentidão muito grande devido ao trânsito ruim da Raul Alves, porque a Raul Alves está parada. A Raul Alves está parada. E a Santos Dumont está fluindo bem, para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, não enfrenta nenhuma dificuldade nesse exato momento,
só que
às 7:39.
Só que tem um detalhe, quem vem da Orla para entrar ali do lado do Banco do Brasil, aquele sinal não está funcionando. Nosso ouvinte, o Ítalo, colocou aqui, ó, sinal não está funcionando nada, era para os guardas estarem aqui, mas daqui a pouco trava.
Mas, tem sempre um mas, né? Onde estão os agentes de trânsito de Juazeiro? Aí não adianta falar, mas a autarquia não tem o suficiente e tal, mas os que tem não estão fazendo nada. O pouco que tem não faz. E aí, me responda. É isso. O problema todo de Juazeiro está aí, né? E outra, quando um semáforo está quebrado, meu irmão, para você disputar com outro motorista aqui, eles não deixam você passar não, viu? Pense num povo que também não ajuda. São muitos motoristas aqui de Juazeiro que não param, não dão a vez para ninguém. Então, vamos lá, né? Simbora. 7:40, durma com um barulho desse nessa sexta-feira. É para começar o dia, viu, Lidiane?
É só
vamos conversar? Chance.
Bora falar sobre o cenário político brasileiro, que já começa a ser desenhado com base nas primeiras movimentações e nas pesquisas eleitorais divulgadas em todo o país. Além da disputa pela presidência da República, os estados também entram aí no radar com as projeções para os governos. A gente vai falar, claro, da Bahia e de Pernambuco. E para entender o peso dessas pesquisas, a influência sobre o eleitorado e o que é possível aí observar nesse momento, a gente conversa agora com o professor Vanderlei Carvalho, ele que é do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf.
Satisfação em estar recebendo o senhor aqui, professor Vanderlei Carvalho, seja bem-vindo à nossa Nova Cidade FM, ao Conexão Cidade. Bom dia, tudo bem, né?
Bom dia, tudo bem, muito obrigado, satisfação em poder
Pode participar chegar mais próximo do microfone.
Isso.
Veio de Petrolina, foi?
Não, eu moro em Juazeiro.
Não pegou esse trânsito, não, né?
Não peguei o trânsito.
Graças a Deus.
Ainda bem, né?
Professor, pesquisa eleitoral. A gente sabe que as pessoas... Assim, tem muita gente que questiona a pesquisa eleitoral. Inclusive, muitos candidatos também... Muitos candidatos falam que não acredito em pesquisa. Mas pesquisa é a questão daquele momento, né?
É um
reflexo daquele momento, né, professor? Explica pra gente aí o papel dessas pesquisas eleitorais no momento pré-eleitoral, tanto para a disputa presidencial quanto para governos, estados, enfim.
As pesquisas, elas captam cenários de momento, né? E esses cenários podem mudar de uma hora para outra. Pesquisas não são 100% corretas, enfim, porque, afinal de contas, elas trabalham com margem de erro, com intervalo de confiança, coisas que o eleitorado talvez não compreenda muito bem. Mas se eu tenho um candidato com 44% e um outro com 40%, eles estão empatados, porque a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Então isso pode confundir um pouco o cidadão e aí depois achar que a pesquisa não acertou, não deu certo, e pesquisas podem mesmo ter, apresentar dados diferentes do que dos resultados finais, que são os que de fato interessam. Mas as pesquisas brasileiras captam cenários e de maneira bastante razoável, bastante acertada no Brasil nos últimos tempos. Com um erro aqui, outro acolá, com uma divergência aqui, outro acolá, as próprias pesquisas entre si apresentam dados diferentes. Mas o eleitor não deve ficar preocupado, não tem alguém mentindo e alguém falando a verdade. Estão utilizando metodologias específicas e captando cenários, né? E
depende... Tem Instituto A, Instituto B, Instituto C, cada um dá um posicionamento ali, às vezes um diverge bastante. Como é que funciona isso?
Na verdade, assim, às vezes o Instituto trabalha com 3 pontos de margem de erro, outro trabalha com 2 pontos de margem de erro. Um pode trabalhar com uma amostra um pouco maior. As amostras no Brasil normalmente são de 2 mil eleitores no Brasil como um todo. Mas essa amostra ela é estratificada e é os questionários são aplicados em localidades bastante diferentes e que sejam representativos da população como um todo. E aí a gente entende que há locais mais difíceis de realizar as pesquisas. Os interiores longínquos, por exemplo, é mais difícil o pesquisador chegar. Então as amostras acabam concentrando um pouco em determinadas localidades. E aí a gente pode ter divergências, um acerto aqui, outro ali. Mas de maneira geral, os cenários que elas apresentam indicam dados importantes para o próprio eleitor avaliar como é que vai o seu candidato, para os candidatos avaliarem o que precisam intensificar na campanha. E tem sido assim. Agora, cenários mudam muito rapidamente também, e determinados acontecimentos podem revelar um certo humor do eleitorado, que pode mudar acontecimentos de momento, denúncias de corrupção, acidentes, chuvas intensas, pode representar um risco maior para quem está no poder. Porque, afinal de contas, a população acaba visualizando a culpa em quem está no poder e que é quem, de fato, tem responsabilidade. E seus apoiadores. Então, o cenário pode mudar rapidamente.
A gente vê muito isso acontecer na Bahia, né? Principalmente para governo do Estado. Sim. Às vezes, a pesquisa dá a favor de um candidato e aí, no dia da eleição, dá o outro.
Inverte e assim, completamente.
E às vezes, é questão de 48 horas, rapaz. A diferença... O Jacques Wagner, mesmo, quando ganhou a primeira eleição...
Tinha na perdido, pesquisa, nem chegava lá.
Naquela época se fazia boca de urna ainda. É. E na pesquisa boca de urna que foi que saiu o resultado. Mas a pesquisa que saiu no dia, não sei se são 48 horas ou 24 horas antes, apontava que ele perdia. E de repente ele estava em terceiro na pesquisa. E de repente o cara ganhou a eleição.
Acontece, mas o cenário pode mudar também no último dia. As pesquisas podem não captar um certo movimento que aconteça 48 horas antes da eleição. Mas eu tenho uma hipótese que não foi ainda devidamente testada, que eu penso que a complexidade do estado da Bahia, um interior muito populoso, muito grande, causa uma certa dificuldade, porque às vezes as amostras foram concentradas em determinadas regiões e não captaram os sentimentos de porções do eleitorado que estão mais afastados, né? Então, talvez seja essa uma explicação. A Bahia tem sido um cenário desafiador para as pesquisas.
É verdade.
Tem gente que defende, né, que não acredita na pesquisa, por conta que dizem assim, mas a pesquisa está dando, o candidato X está na frente. Ah, já fez lá no reduto dele. Pode acontecer isso também, professor?
Uma manipulação aí de números?
Poder acontecer, pode, mas é muito difícil. Porque esses institutos, eles são institutos comprometidos, ligados a meios de comunicação, também vivem de credibilidade. Então não adianta dar um dado concentrado para um candidato porque ele eventualmente tem alguma influência ou pagou e depois a pesquisa perder por completo o respeito e não ser contratado por outros meios de comunicação ou até por outros grupos políticos. Então a lógica geral é que é muito difícil alguém trabalhar com um dado falseado. Às vezes a pesquisa não capta mesmo, às vezes a amostra não foi muito bem definida, às vezes a própria realização da pesquisa não foi bem realizada com base na amostra que é estratificada e que foi apresentada. Então, assim, não vou dizer que não haja algum problema aí, mas a lógica geral não é essa. A lógica geral é que às vezes falham mesmo, não capta certos cenários.
Apesar de muita gente duvidar de pesquisa, porque muita gente duvida, devido a alguns erros que a gente já foi apresentado, principalmente na Bahia, muita gente não acredita em pesquisa. Porém, a pesquisa pode mudar o pensamento do eleitor para a votação, não pode, não?
Pode, pode. A pesquisa acaba influenciando. O eleitor, em geral, não gosta de votar no candidato perdedor. A gente que tem uma consciência política muito grande, uma vinculação política, vota por consciência e escolhe. Mas tem uma parcela do eleitorado que fica indeciso até os últimos minutos. E ele avalia, assim, o cenário. Quando aproxima-se a eleição, as eleições, ele avalia os cenários. E aí muita gente gosta de votar no candidato que está crescendo. Então, quando um candidato começa a crescer e o outro começa a cair, esse cenário é muito desfavorável para quem está perdendo o eleitorado, porque tem uma parte do eleitorado indeciso que gosta de votar nesse candidato que está subindo nas pesquisas.
Isso fortalece as polarizações, porque a gente tem visto aí que no Brasil está difícil hoje em dia, né? Parece que só tem dois candidatos sempre. Isso para qualquer lugar, né?
E aí, qualquer esfera, né? E se for municipal, ainda é pior.
Em qualquer esfera, mas também no próprio plano federal, o Brasil está muito dividido, muito polarizado. Então, o candidato que representa o presidente ou o próprio presidente tem um eleitorado mais ou menos consolidado e pode mudar um pouco aqui, um pouco ali, perder um ponto acolá. O candidato que representa a força política do governo Bolsonaro, que saiu do poder há pouco tempo, também está bastante consolidado, tanto que pode mudar o nome do candidato, que ele tem um eleitorado em torno de 40%, como segundo colocado. E aí aparecem outros candidatos, os governadores tentaram se apresentar como candidatos aí, e eles ficam com percentuais muito baixos. Indo para um segundo turno, a polarização volta a dar a nota. Então, quem for contra o presidente para o segundo turno já chega com o eleitorado próximo de 40% e poucos%, porque a polarização existe de fato. E mesmo nos estados também, algumas forças políticas se consolidaram muito bem e acaba ficando uma rivalidade aí entre dois grupos, dois candidatos muito específicos. No caso de Bahia e Pernambuco, está ficando bem claro isso, né?
Quando aponta ali indecisos, esses são os que às vezes migram por conta de pesquisa? Você acredita muito nisso?
Boa parte deles. E os indecisos a essa altura, eu tenho visto as pesquisas, eles estão na casa de 18%, 20%. Então, isso não é um eleitorado muito grande.
Define, né, uma eleição.
Define uma eleição. Porque as diferenças são 4, 5 pontos, às vezes dentro da margem de erro, os indecisos são 18. E aí, se eles movimentarem numa certa direção, eles definem a eleição. E aí, por exemplo, os dados de pesquisa próximo ali do período eleitoral, do dia da eleição, se um candidato apresentar índices de aumento dos seus dados e o outro a queda, esse candidato que começa a crescer, ele acaba tendendo a se consolidar como um candidato forte mesmo, a receber o voto desses indecisos, desses que decidem na última hora.
É. Agora, professor, a gente está conversando com o professor Vanderlei Carvalho, ele é do Colegiado de Ciências Sociais. A gente está falando sobre a questão das pesquisas eleitorais. Ano de eleição, inclusive a Nova Cidade FM vai estar cobrindo as eleições de 2026. Professor Vanderlei Carvalho, fala, Lidiane.
A gente colocar aqui uma ação prática, tem ouvinte também, daqui a pouco a gente coloca ele no ar. Pernambuco, professor, a gente tem uma pesquisa aqui que saiu há uns 6 dias. João Campos lidera com 50% e Lira, que é a atual governadora, com 38%. O que é que isso representa? E essa pesquisa, ela traz esse momento ou realmente o João está aí disparado? Como é que a gente consegue avaliar essa pesquisa?
Pernambuco tem uma situação bastante específica, né? O grupo dos remanescentes do governador Arraes, né? O João Campos, e é um candidato muito forte. Ele ganhou muito bem para prefeito da capital, ele utiliza muito bem as redes sociais e ele é um candidato bastante forte. E Raquel Lira, ela cresceu meio de última hora, cresceu então em cima do eleitorado indeciso quando da eleição para a governadora. Vamos lembrar que a Raquel Lira teve um infortúnio muito grande, perdeu o marido no dia da eleição.
Isso.
E as pessoas não votaram nela para compensá-la por uma grande perda, mas as pessoas ficaram com o nome dela na cabeça e estavam indecisas e votaram nela. Em grande medida isso pode ter acontecido. E ela é uma governadora bem avaliada, sim, e tem um eleitorado é grande, mas o João Campos, ele tem assim características meio fenomenais no estado de Pernambuco. Ele aparece aí com 52% do eleitorado, né? 50 no primeiro turno, 52 no segundo turno. Ele é um candidato forte. Agora, isso significa que o cenário em Pernambuco está resolvido, está definitivo? Não, não está. Pode acontecer alguma coisa. Esse período, por exemplo, de chuvas fortes pode acabar causando grandes problemas na cidade. O prefeito pode ser muito ligado a esses problemas, pode ser explorado isso politicamente. Mas o fato é que ele é um candidato forte, né? Ele tem sido um candidato forte.
Agora, assim, na sua opinião, professor, essas pesquisas, elas ganham mais força depois que começa o horário eleitoral?
Tudo vai se definir melhor quando começa o horário eleitoral, né? O período é um período em que os candidatos podem apresentar os seus projetos, os seus feitos, aqueles que já são já foram eleitos, mas também é um momento em que a oposição vai explorar os problemas que existem. Então, não tem governo que não seja desgastado. Quem está no poder tende a se desgastar com os problemas que se apresentam. Ele não pode resolver todos e a população tende, evidentemente, a achar que ele não está dando conta e por isso que a situação está ruim. Então, bem explorado isso num período eleitoral, a gente tem a possibilidade de haver mudanças. No caso de Pernambuco, nós temos dois gestores, né, que estão no poder. Então, um estadual e um municipal. E aí, evidentemente, que eles vão trocar chumbos aí e colocar a culpa no outro por todos os problemas que existem. Né?
Aliás, também com as redes sociais, me parece que hoje as campanhas começam bem mais cedo, na pré-candidatura, na verdade. Né? Então, assim, eles só não podem pedir voto. Mas as ações... já tem ali... quando ele questiona, é tipo como se fosse uma promessa. Ó, se eu entrar, eu resolvo.
Essa questão das redes sociais, ela é muito importante. Eu dei uma entrevista aqui, logo que eu cheguei há 16 anos atrás aqui, para uma aluna da UNEB, e a gente estava falando disso outro dia com os colegas. Ali eu já dizia, quem dominar bem as redes sociais tem grande chance de ter resultados favoráveis nas eleições. E as redes sociais, elas têm sido muito importantes, e elas antecipam o cenário. A utilização de linguagem, a utilização de tecnologias, dos memes, a utilização de fake news, como se diz, também pode acabar influenciando muito bem, porque você pega o discurso de uma pessoa que está falando de um problema e em algum momento ele fala uma frase que normalmente é recortada, tirada de contexto e vai para os grupos de WhatsApp, que vai para os sites e para, enfim. E aí, realmente, pode acabar influenciando muito. Pode se desgastar um candidato forte por conta de uma frase mal colocada.
O Bolsonaro é um exemplo disso aí, sim, né? Bolsonaro cresceu nas redes sociais, claro, com aqueles programas CQC, tinha uns programas que ele ia, sim, Super Pop... Ali começou a aparecer Bolsonaro e as redes sociais é que acabaram dando ultimato ali para que ele levasse aquela eleição.
O grupo dele, ele pessoalmente, o grupo dele utiliza muito bem as redes sociais. E utilizam as redes sociais, inclusive, de uma forma que não é muito educativo. Não só eles, quase todo mundo faz a mesma coisa, mas eles fazem muito, né? Então aparece mais. Então recortes, os cortes que eles falam, utilizando frases fora de contexto, uma frase infeliz de alguém.
Fake news também.
E assim, eles utilizam muito bem. A direita no mundo, a extrema direita no mundo todo está utilizando melhor as redes sociais do que a esquerda. As esquerdas parecem ter que falar em torno de princípios, em torno de valores, enfim. E a extrema-direita tem conseguido captar melhor essa fala rápida, essa fala cortada, essa fala, né? E utilizando muito bem as redes sociais. Então, se no passado, acho que as esquerdas até utilizaram bem os meios de comunicação tradicionais.
Ainda utilizam, né? Eles utilizam com atores, músicos. Uhum. A gente vê muito artista ligado à esquerda, né? Diferente da direita.
Sim. Tem participação?
Que também tem. Principalmente a linha sertaneja. Sim. Mas vamos lá, vamos com participação do ouvinte.
Bom dia, Nova Cidade. Bom dia. Bom dia, Leane. Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Bom dia a todos. Esse ano não tem segundo turno, não, viu? Esse ano é Flávio Bolsonaro, primeiro turno.
Você que está dizendo.
E a Semi Neto, primeiro turno.
Olha,
chega
ele
do PT.
Você que está dizendo, quem é aí?
Silvio Gomes.
Já definiu a eleição, aí, já foi.
Eu ainda vou para as urnas. Vamos descobrir o que é que o povo vai decidir, né?
Eu nem sei quem é candidato ainda.
Nem pois eu.
Pois, todo mundo é pré-candidato.
Na convenção a gente decide.
A gente vai ver quem é que realmente sai ou não.
Vai que no dia não é ele.
As convenções nem foram realizadas, mas assim, basicamente são esses mesmos que estão aí, né? A tendência é que seja, até porque eles estão trabalhando seus nomes há algum tempo e na própria convenção o próprio partido vai dizer, lançar um novo candidato, ter que trabalhar um novo nome a partir do nada, costuma não ser a melhor opção, né? Então a tendência é que seja essa mesmo e deve haver uma disputa forte entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, sim. E o Flávio Bolsonaro tem apresentado crescimento nas pesquisas.
Cresceu bastante, inclusive, bastante. Né? E aí o senhor acredita que essa eleição não vai ser tão fácil como o próprio Lula anda dizendo, né?
Ah, não vai. Na eleição passada, as pesquisas já davam o Lula com diferença de 3, 4 pontos percentuais e ele acabou vencendo com menos de um ponto. E nesse ano as eleições estão mais polarizadas, ele está no poder, ele está colhendo os louros do que ele faz, mas também está sendo responsabilizado pelos problemas que o país tem. E ele enfrenta uma força política muito grande, o bolsonarismo, assim chamado, é uma força política muito grande no Brasil. Eles conseguiram capturar todo o sentimento de insatisfação com os últimos anos de governos do petismo e que há bastante tempo está no poder, realizou alguns grandes projetos, algumas coisas, mas evidentemente o país continua tendo problemas.
Pois é, e ainda tem influência do Donald Trump que... apesar de estar desgastado nos Estados Unidos, que a última pesquisa que deu lá nos Estados Unidos, a situação dele não é tão boa, ele tem um índice de reprovação, de rejeição muito grande, porém, muitos brasileiros endeusam o Donald Trump.
É, o Donald Trump, ele vai ser um personagem também nessa campanha, infelizmente até, porque é uma pessoa que está fora daqui, uma pessoa que estava envolvida em outros contextos, fazendo guerra mundo afora. Mas um presidente dos Estados Unidos, ele é sempre chama atenção no Brasil. As pessoas se preocupam com isso, né? Uma parte rivaliza um pouco, contesta um pouco, outra parte gostaria de ter apoio dos Estados Unidos, tem certo apego aos avanços dos Estados Unidos. E o Donald Trump, ele é um líder importante da extrema-direita no mundo e ele vai ter uma certa influência no Brasil. Agora, eu não sei se ele pode ajudar muito, porque existe um desgaste da figura do Donald Trump e existe uma rejeição grande também a essa influência dos Estados Unidos aqui. Sobretudo, a forma como o Donald Trump promoveu isso, porque ele apresentou tarifaços contra o país. Então, o presidente defendeu o país, a soberania nacional, contra a interferência e os tarifaços, e o presidente conseguiu, inclusive, conquistar alguns pontos na avaliação época. Então, se ele também jogar muito direto em favor do candidato, pode ter efeito inverso. O Donald Trump tentou influenciar as eleições do Canadá logo que ele chegou ao poder e o resultado foi catastrófico. O candidato apoiado por ele perdeu.
Imagine aí, né? Isso pode acontecer também. Agora explica pra gente, professor, a pesquisa. É interessante que sai a pesquisa ali, mas uma pessoa tem que saber entender aquela pesquisa, ler aquela pesquisa, não é verdade? Porque assim, e tem muitos comunicadores, muitos meios de comunicação que às vezes tendenciam, porque assim, sempre tem uma opinião política, aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e às vezes uma pesquisa tem, uma mesma pesquisa às vezes tem, um comenta de um jeito, outro comenta de outro, favorece um, favorece outro. Então a pesquisa, o cidadão tem que realmente saber entender, ler aquela pesquisa ali, né?
Isso é importante porque é uma técnica bastante refinada, né? A técnica estatística para a realização das pesquisas, mas nem todo mundo domina isso. Então, os meios de comunicação podem ajudar, esclarecendo sempre que essa pesquisa trabalha com qual margem de erro. Porque, às vezes, duas pesquisas apresentam dados muito parecidos, mas diferentes, mas uma tem 2 pontos de margem de erro, outra tem 3 pontos percentuais de margem de erro. Como é que se define margem de erro? Se define na técnica estatística. O pesquisador, né, o instituto define, vou trabalhar com uma margem de 2 pontos percentuais, um intervalo de confiança de 95%, porque eu tenho, né, amostras bem definidas, técnicas estatísticas que me permitem trabalhar e fazer a inferência de que isso vai estar mais ou menos dentro dos resultados efetivos. E aí, outros acabam trabalhando com a definição de amostra menor, e aí uma estratificação um pouco diferente coloca 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então o comunicador deve sempre dizer, olha, essa pesquisa aqui ela tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais, portanto uma diferença de 6% pode ser zero.
É isso, às vezes o povo não entende essa parte da margem de erro, né? As pessoas inclusive fazem meme em cima disso, dependendo da margem de erro, você vê que o pessoal brinca muito com isso na internet, porque às vezes nem entende como funciona essa questão da margem de erro, né, professor?
Um candidato que apresenta um dado de 44% de aprovação e com a pesquisa de margem de erro de 2 pontos, ele pode ter até 46 ou até 42. E um candidato que tem 40% está aparentemente 4 pontos diferentes do outro, mas ele pode chegar a 42. E quando chegam a 42, eles chegam empatados dentro da margem de erro. Aí o resultado pode ser qualquer um. Então, isso precisa ser explicado. A população não sabe tudo isso e é comum que assim seja, né? Acho que nós é que temos obrigações de explicar. Olha, essa pesquisa aqui, ela apresenta um cenário diferente do mês passado, mas dentro da margem de erro. Ou fora da margem de erro, então há sinais de que houve um crescimento deste candidato. né? Mas dentro da margem de erro não dá para dizer muita coisa.
Agora, como o senhor falou, a amostra geralmente tem lá 2.500 pessoas pelo Brasil. Isso é uma amostra nacional. Como é que escolhe as cidades e os estados que vão ser aplicada aquela pesquisa?
É, de maneira geral, se faz o seguinte, estratifica a amostra para representar a sociedade. Então, por exemplo, quanto por cento do eleitorado é feminino? Então, se o eleitorado é 51% feminino, deve aparecer na amostra 51% de mulheres. Se o eleitorado do Nordeste tende a votar mais nos candidatos do PT, por exemplo, então é preciso trazer esse dado para a amostra. É preciso considerar o seguinte, eu não posso concentrar a amostra no Nordeste, onde o petismo é mais forte. Eu não posso concentrar a amostra no Sul, onde é mais fraco, onde o Bolsonaro é mais forte. Então, é preciso considerar isso na amostra. A amostra estratificada, ela leva em conta tudo isso, a composição da população. Ela tem que ser um extrato representativo da população. Isso não é fácil de fazer. Mas o Brasil tem feito bem. Nós temos institutos muito bem avaliados. Tem conseguido fazer. Quando eles fazem uma pesquisa um pouco mais ampla, eles passam a trabalhar com mais de 4 mil eleitores, em vez de 2 mil. E aí os resultados que eles apresentam não são tão diferentes, porque a amostra de 2 mil já foi bem feita.
É.
Entendeu?
Entendi.
Então, a amostra estratificada, ela não é aleatória, não pode escolher uma cidade ou outra, tem que escolher alguma coisa que seja representativa do quadro nacional.
Maravilha. Tem participação do ouvinte? Tem perguntas? Vamos lá.
Lula ainda vai pedir para soltar Bolsonaro para poder tentar ganhar as eleições, achando que tem chance.
Vocês vão ficar fazendo
Lula,
política.
Lula não ganha nem para ele mesmo. Lula já era. A época Lula era PT, já era. Há muito tempo atrás aí. Eu não sei como foi que esse homem foi parar na presidência do Brasil aí.
Edinaldo, deixa para fazer política na época. Aí você vai lá e vota no seu candidato. Quem mais?
Bom dia, Inimideiro. Bom dia.
Bom dia. Ana,
bom dia. Leane, Aline, Caleb e os ouvintes do programa, eu entendo que a polarização no Brasil é natural, até porque existem dois grupos e o fato do Flávio crescer é fruto dessa polarização, né? Mas eu acredito que, e aí não é uma torcida, é fato, que um presidente que tem aí muito que mostrar e tem, sobretudo, pautado a vida das pessoas de forma muito positiva, inclusive zerando alguns impostos, indo para cima e mantendo o Brasil em crescimento, isso vai aparecer no debate. E Flávio Bolsonaro, ele é muito fragilizado do ponto de vista das rachadinhas, dos esquemas e da ligação com as milícias do Rio de Janeiro. Então, isso tudo vai aparecer. O debate vai ser primordial para a definição da eleição no Brasil. E não tenho dúvida que Lula, quando esteve fora da máquina, teve a possibilidade de ganhar a eleição contra o projeto bolsonarista. Não vai se repetir isso, com certeza, porque Lula é um grande jogador de xadrez e sabe como é que a política funciona.
Bom, mas aqui a gente não está discutindo quem vai ganhar, quem vai perder a eleição, quem pode ganhar, quem
falando
vai. A gente
está
falando de pesquisa,
né?
Gente. O papo aqui é outro. É sobre as pesquisas. A gente tem que entender como funcionam as pesquisas.
Exatamente. E falando nisso, até o Fabiano colocou aqui. Agora eu entendi por que pesquisa é cara.
Por que pesquisa é cara, professor?
Pesquisa é cara. Pesquisa é caro porque precisa viajar pelo Brasil para fazer pesquisa. Claro que não são as mesmas pessoas que viajam, mas os institutos têm os seus parceiros nos locais. Ele tem que transferir recursos para fazer a pesquisa. Então, os pesquisadores, prancheteiros mesmo que colhem os dados, eles têm que ir até o povo. Às vezes pesquisas são por telefone, aí é mais barato fazer a pesquisa, mas é preciso esclarecer, essa pesquisa por telefone, ela é mais aleatória. As pesquisas mais seguras são aquelas que vão até as pessoas, que procuram inclusive locais concentrados, por exemplo, no comércio para fazer pesquisa ali, mas não pode fazer tudo, faz 3, 4 ou 5, depois tem que fazer mais 4 ou 5 questionários em outro lugar, depois tem que mudar de cidade para fazer. Então os parceiros dos institutos estão espalhados pelo Brasil. Eles precisam colocar os pesquisadores in loco, ou seja, em locais que a amostra definiu como representativos. Não é uma coisa aleatória. Aleatória seria muito mais inseguro, né? Os resultados poderiam ser muito, muito diferentes da realidade. Então, para fazer uma pesquisa desse modo, é preciso realmente ter gastos e o pagamento não é para resultado, não. O pagamento é para a qualidade do dado, né? Do dado levantado. Então, não dá para sair fazendo pesquisa todo dia e muitas vezes os candidatos e os partidos fazem isso com institutos pouco conhecidos só para fazer campanha. só para colocar o dado no seu Instagram, na sua, né, no seu adesivo de campanha. Aí essa pesquisa acaba sendo uma pesquisa de resultado muito duvidoso, porque é a pesquisa que foi contratada pelo político. E não é um Datafolha que faz isso, não é o IPESP que faz isso, não é um Aquaest que faz isso. Esse instituto trabalha para pesquisa de maneira geral. Os institutos trabalham para candidatos, eles são muito pequenos, pouco conhecidos. A gente nunca sabe muito bem dizer qual é a amostra que eles escolheram, quais foram as técnicas que eles utilizaram, porque eles trabalharam para os políticos. Aí a gente já sabe, aí é parte da campanha. Aí não é a pesquisa que nós estamos falando de maneira geral, aí é parte da campanha.
Agora, num mundo, vamos colocar assim, numa hipótese muito remota que isso não vai acontecer, mas assim, num mundo surreal,
num mundo paralelo,
se não existisse pesquisa, o jogo de xadrez seria outro, você não acredita não? Por exemplo, aqueles candidatos que estão lá em terceiro, quarto, quinto, me parece que as coisas poderiam ser mais, a disputa poderia ser diferente, você não acredita nisso não?
Poderia, eu acredito sim. A gente precisa de informações. Para tomar a decisão, a gente precisa de informações. A pesquisa é informação, né? A informação é incompleta, nunca é totalmente precisa, mas nós temos muitas informações. Se não tivéssemos as pesquisas, nós teríamos um cenário de pouquíssima informação. Você faria apenas no seu círculo pessoal, a sua influência seria apenas as pessoas que você conhece, que ouviu a rádio local, a TV local, e aí o cenário seria muito mais incerto. Agora, eu acredito que não mudaria tanto o resultado ao final das contas, porque o sentimento que as pessoas têm com relação ao governo, por exemplo, que se apresenta. As pessoas podem ter um sentimento muito positivo quanto ao presidente. E as pessoas podem ter um sentimento muito negativo quanto ao presidente. E uma parte ainda pode ter um sentimento meio dúbio e pode decidir por um motivo ou outro, um fator ou outro. E então, assim, esse cenário não muda. A pesquisa não mudou isso, ela só captou os dados e colocou para
a
gente.
Como era, quando começou a se fazer pesquisa e como era antes, professor?
As pesquisas nos Estados Unidos, que é uma democracia muito consolidada, elas são bem mais antigas, elas já dos anos 70, 80, eles já estavam com dados de pesquisa eleitorais, pesquisa de opinião, influenciando bastante. No caso brasileiro, a gente vai ter isso nos anos 80, até porque nós vivíamos uma ditadura militar e que não tínhamos eleições regulares. Tínhamos eleições para prefeito e para deputados e depois para governadores. Então, lá em 82, por exemplo, a gente tem uma eleição para governadores, até o presidente Lula concorreu em São Paulo, na época governador. A gente já tinha algumas pesquisas no Brasil, ainda com amostras não tão bem definidas, resultados um pouco incertos, mas elas foram aprimorando. Os anos 80 foram um laboratório para as pesquisas brasileiras, até porque em 89 tivemos a primeira eleição para presidente, a eleição direta democrática para presidente, 82 governadores, 86 prefeitos, 89 eleição presidencial, a primeira depois de 25 anos de eleições indiretas. E ali as pesquisas já apresentaram resultados bastante interessantes. Apresentaram, por exemplo, em 89, um candidato muito forte, que era o Fernando Collor, e três candidatos disputando cabeça a cabeça para ir ao segundo turno, Mário Covas, o Brizola e o Lula. E o Lula foi ao segundo turno por uma diferença muito pequena que a pesquisa já tinha captado. Não teve grandes surpresas. Costuma-se dizer, em São Paulo, por exemplo, teve a eleição de uma candidata de esquerda que era a terceira colocada e venceu a eleição. Ela rapidamente cresceu. A Luiz Erundina. Ela rapidamente cresceu, mas também tem uma coisa: em São Paulo não teve segundo turno em 86. Ela chegou a 30% e pouco do eleitorado e venceu. E cresceu meio de última hora com a força da militância, que o partido era jovem, muito, uma militância muito aguerrida. Ela era bastante popular nas periferias, a pesquisa não tinha captado tudo nas periferias.
É verdade.
E cresceu de última hora também. Então, assim, a gente tem dados, eventualmente, não muito corretos, não exatos, de pesquisa no Brasil, mas, de maneira geral, os resultados são muito próximos das pesquisas dos grandes institutos.
É isso aí, professor. Quero agradecer ao professor Vanderlei Carvalho. Ele que é do Colegiado de Ciências Sociais, veio falar com a gente aqui sobre pesquisa, explicar para a gente não está discutindo aqui quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. Muitos ouvintes que são apaixonados acabam confundindo as coisas, né? E querem colocar o seu, querem fazer, lançar sua pesquisa já querem já pontuar em quem vai votar, mas a ideia não é essa da entrevista, a ideia era justamente para a gente poder entender como funcionam as pesquisas, até para a gente ter essa noção realmente, acredito ou não, né, em pesquisa? Vale a pena acreditar na pesquisa? Você é influenciado pela pesquisa? Você vota pelo que a pesquisa indica? É isso que você tem que fazer uma análise. E, no meu ponto de vista, a gente tem que analisar cada candidato. Porque a gente tem diversos candidatos aí, para presidente principalmente. A gente não tem só Lula e Flávio Bolsonaro, não. Tem outros também. Não é? A gente tem que... Sim, como é que foi a vida desse outro lá no, outro, no estado dele? Como é que é a situação desse aqui? Conhecer cada candidato é importante, pô.
É uma coisa importante que a gente tem que falar também. O Brasil tem eleições em dois turnos para os cargos ao Poder Executivo, né? E nos municípios grandes, nos estados e no país como um todo. Então, o primeiro turno é o momento de você escolher seu candidato, aquele que mais dialoga com seus interesses, com seus valores. Não precisa sair se orientando pela pesquisa exatamente nesse caso. É. Você tem um candidato porque ele representa alguma coisa para você. O ideal seria isso. Aí no segundo turno você tem dois candidatos. Entre os dois é preciso fazer a escolha de um ou outro e até eventualmente não votar em nenhum dos dois. Então aí a pesquisa, o cenário conduz mais às pesquisas e é normal que seja. Mas eu acho que no primeiro turno seria muito interessante se as pessoas